Rendimentos vem sofrendo quedas sucessivas. Há um problema que é de política econômica geral do país. A PEC 95 não está a favor do desenvolvimento econômico e social do país. Ela funciona para aumentar os ganhos do mercado financeiro. Enquanto esta PEC estiver vigorando, nós teremos cada vez menos recursos para as políticas públicas e mais transferência de recursos públicos para o mercado financeiro. A curva que foi apresentada aqui será apenas agravada a cada ano. Então, há uma necessidade urgente de a sociedade brasileira se mobilizar e de as lideranças políticas deste país assumirem a responsabilidade de mudar este cenário, esta política econômica que é perversa com a nossa sociedade, com as aspirações da nossa população. Há também um problema de prioridades que ficou muito evidente na recente distribuição dos recursos acrescidos à conta da União com a elevação do déficit. Dos 20 bilhões autorizados pelo governo, só 12,8 foram colocados à disposição dos ministérios. Desses 12,8, apenas 440 foram para a ciência e tecnologia, apenas 550 foram para a educação, quando o Ministério da Educação tem mais de 4 bilhões de reais contingenciados. Enquanto isso, foram destinados mais de 1 bilhão para o Ministério dos Transportes, mais de 1 bilhão para o Ministério das Cidades, 2 bilhões e meio para o Ministério da Defesa e por aí vai. Então, é muito claro que, além de termos uma política econômica que não está a serviço da sociedade e não trata como prioridade educação, ciência e tecnologia, há também uma decisão do governo de agravar ainda mais a situação criada com esta PEC 95. Muitos têm apontado a relação entre a ciência e a economia do país. Há vários exemplos, não é? E esses todos que nós citamos são só os mais evidentes. Na verdade, as universidades e os institutos de pesquisa estão permanentemente atendendo a sociedade em todos os setores para desenvolver soluções que sejam baseadas no conhecimento e que representem ganho em riqueza e renda para a nossa população. E a ciência, ela não funciona sem que exista estabilidade de políticas e de investimentos. Nós não podemos, não conseguiremos nos manter na fronteira do conhecimento, ora tendo recursos, ora não tendo. Vai custar muito mais caro ao país daqui a alguns anos voltar à condição que ele se encontrava 2 anos atrás. Os resultados que nós ainda temos de produção científica, eles são velhos. A nossa posição hoje já é muito pior do que foi apresentada aqui e será muito pior nos próximos 3-4 anos por conta do que está acontecendo hoje. O que nós estamos decidindo aqui é como nós estaremos daqui a 4-5 anos se nós conseguirmos mudar o cenário de hoje, não é? Mas talvez a sociedade brasileira não tenha clareza de que estas soluções que geraram ganhos econômicos, ou melhor, estes ganhos econômicos também não sobrevivem sem estabilidade do investimento em ciência e tecnologia. A nossa indústria de petróleo e gás não será mais competitiva daqui a 5 anos. A nossa produção de alimentos não será mais competitiva daqui a 5 anos. todas as áreas vão pagar um preço por isso. E nós precisamos pensar nisso agora. Alguns anos já estão perdidos pelo que foi feito até aqui, não é? Nós já estamos discutindo o que vai acontecer mais adiante. O sistema de ciência e tecnologia é alimentado pelos recursos que vêm diretamente dos orçamentos de ciência e tecnologia e também pelos recursos que são investidos no sistema de universidades públicas, que é onde se realiza a maior parte da ciência nacional. E as nossas universidades vêm sofrendo os mesmos cortes, os mesmos contingenciamentos, e preciso aqui dar alguns números para que os senhores parlamentares e a população tenham clareza do que está acontecendo. Nós perdemos de 2014 para cá 20% dos recursos de custeio das universidades e perdemos 50% dos recursos de investimento. Em termos orçamentários, porque dos 50% que sobraram, nós só temos disponíveis em 2016 60%. Ou seja, nós estamos em 2017, estamos trabalhando em 2017 com 30% dos recursos de investimento que nós tínhamos 3 anos atrás. E a proposta orçamentária para 2018, até agora, é 0 de recursos para investimento. Ou seja, esse sistema que é tão fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país não terá, não é, o oxigênio de que precisa para sobreviver, nem via orçamento de ciência e tecnologia, nem via orçamento das universidades públicas, que é onde acontece a pesquisa científica e tecnológica. O sistema de universidades públicas federais, hoje, representa 50% do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Nós formamos mais da metade dos mestres e doutores do país. Mais da metade. E produzimos mais da metade da ciência nacional. E estamos sendo asfixiados financeiramente, não é? Já temos hoje diversos laboratórios paralisando atividades, diversos grupos de pesquisa sendo desmontados, né? Diversos projetos sendo abandonados, e não conseguiremos mudar esse cenário se não houver um grande esforço deste Congresso para mudar o orçamento de 2018. Nós não podemos aceitar que esse sistema que leva inclusão, cidadania, que promove a soberania do país produzindo conhecimento, ciência de ponta, seja colocado numa condição de colapso. Não há alternativa para manter esse sistema a não ser o financiamento público. Não é verdade que as nossas universidades custam mais caro do que universidades de outros países. O custo do nosso ensino é mais baixo do que a média do custo dos alunos nos países da OCDE. E mais do que isso, nós temos um perfil socioeconômico, em que quase 80% dos nossos alunos vêm de famílias com renda bruta per capita até 2 salários mínimos. Andis fez um estudo mais recente sobre como seria a possibilidade de financiar a universidade com cobrança de mensalidade. E, para cobrir apenas 30% do orçamento das universidades, apenas 30%, seria necessário que cada aluno deixasse na universidade 25% da renda bruta familiar. Uma família que tenha 2 alunos, teria que deixar 50% da sua renda bruta para cobrir 30% apenas do orçamento da universidade. Então, Isto não é solução para a universidade. A ideia de cobrar mensalidades, ela tem uma única função: tirar da universidade o aluno de baixa renda. É unicamente para isto que ela funcionaria. O argumento de que os ricos deveriam pagar seria mais bem servido por uma lei deste Congresso que taxasse as grandes fortunas e destinasse esses recursos para a educação pública. Obrigado. Eu queria só, para finalizar, reiterar a expectativa do sistema de universidades públicas federais de que este Congresso, compreendendo a importância que o sistema tem para o desenvolvimento econômico e social do país, efetivamente altere o orçamento das instituições para garantir o seu pleno funcionamento no ano de 2018. Obrigado.
Obrigado,